Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e o papo não para aqui. A gente não levantou nem para tomar água. Estamos que estamos. E como eu falei, é bom a gente, como a gente precisa da política para qualquer coisa, né? Principalmente para a gente ter essa segurança, para a gente ter essa estrutura toda. Sem a política não existe esporte, sem a política não existe segurança. E a gente precisa entender, a política precisa entender como funcionam, né, como que as leis são aprovadas. E foi esse o meu convite para você aqui, Maria Letícia. Eu gostaria então que você falasse um pouquinho dos teus projetos. Eu vi que você trabalhou duro, são 54 projetos elaborados, leis aprovadas 26, projetos arquivados 33, projetos em pró-júri 10 e em comissão temática 7, e foram vetados apenas 5. Então eu queria que você nos explicasse como que eles elaborar, você faz uma pesquisa ou você responde alguma solicitação da população, escreve e apresenta.
Olha, funciona assim. Primeiro dizer que eu tenho muito orgulho desse mandato que a gente está construindo, muito orgulho da equipe que está comigo e dos que passaram também pelo meu gabinete, porque o resultado de tudo isso que você leu aí foi um trabalho coletivo. A gente tem por hábito, não é o que eu acho, a gente tem por hábito reunir o segmento do qual eu vou tratar o projeto de lei para ouvi-los e ouvir efetivamente qual é a demanda que eu devo abordar. Então, tudo é construído a muitas mãos. Hoje, por exemplo, a gente aprovou mais uma indicação, mais um requerimento, que trata da gratuidade dos banheiros públicos para os entregadores de bike, para os bike entregadores. Por quê? Porque esses meninos e meninas, eles ficam nas praças sem condição de se higienizar. Eles fazem a refeição no meio fio, na praça. Então, é uma coisa que a gente tem que... Curitiba tem que assumir...
Mas os banheiros são todos fechados? Os banheiros públicos são fechados? Não entendi
são
como
cobrados,
que ele é público.
A prefeitura municipal cobra pelo uso do banheiro. Então, imagine, se um banheiro custa R$2, se eu não me engano, no Barigui. Um entregador recebe quanto para fazer uma entrega? R$4,50, os que recebem mais R$7.
Não faz sentido.
Não faz sentido cobrar R$2 para eles utilizarem o banheiro. Então, e mesmo as condições de higiene, né? Na pandemia, eles têm que lavar as mãos. Eles têm que ir ao banheiro.
Não só na pandemia, gente.
Não só na pandemia, principalmente.
Principalmente agora.
Então, eu acho que seria uma responsabilidade do município ser um facilitador para o uso dos banheiros públicos. A Câmara Municipal acatou a minha sugestão e agora dependemos do prefeito municipal implementar a ideia. Esse foi o último projeto, hoje pela manhã nós aprovamos.
Que bacana,
parabéns. Mas a gente tem
muitos
projetos que foram construídos a muitas mãos. A Universidade Federal do Paraná tem sido muito parceira minha, do meu gabinete, nesses projetos. Enfim, a gente tem a alegria de saber que temos muitas mãos trabalhando nesses projetos que você citou agora.
E me diga, como que eles são arquivados? Você teve 33, como é que foi arquivado?
Depende bastante, assim, do tipo de projeto que a gente faz. Por exemplo, quando eles veem algum vício de iniciativa, que é o quê? Às vezes, a gente tem tanta vontade de realizar alguma coisa que a gente faz um projeto como se a gente já fosse prefeito. A gente invade um pouco a ação do executivo.
Entendi.
Nesses casos, a procuradoria da Câmara Municipal orienta que esse projeto tem um vício de iniciativa. Quem deveria fazer esse projeto seria o executivo e não o legislativo.
E daí arquiva.
Esses projetos são arquivados. É porque a gente tem tanta vontade de realizar.
Tá ótimo,
coisas,
continue,
né?
Continue, não tem problema. E os projetos em pró-júri, o que seriam esses? Que você tem ali 10.
Então, eu preciso ver quais são os que estão lá, porque eu tenho muitos projetos que estão em fase de...
O que significa pró-júri?
Procuradoria.
Procuradoria, tá.
Nós temos na Câmara Municipal, que é o primeiro estudo para análise de constitucionalidade. Então, se passa por este crivo, vai para a comissão, para a CCJ, que a gente chama, que é uma comissão que vai avaliar depois que o Projuris avaliou a constitucionalidade. E depois da CCJ, eu tenho as comissões temáticas, daí meio ambiente, educação, economia, saúde.
E qual que é o prazo? Médio. Isso depende, demora um pouquinho. Um prazo médio?
Não, demora um pouquinho. A gente, às vezes, tem um projeto que tramita durante alguns meses, porque os relatores, que são os vereadores, têm que estudar o projeto, dar o seu parecer, e alguns acabam demorando. Existe uma situação que a gente pode votar em regime de urgência, que são os projetos que a gente está propondo agora durante a pandemia, porque são projetos que têm sentido agora. Então, por exemplo, tem um projeto importante da cultura que a gente propôs, que é o uso do fundo da cultura para atender os trabalhadores e trabalhadoras desse segmento. Eu estou pedindo urgência desse projeto para que ele seja votado o mais breve possível em plenário.
Sabe que eu dei uma olhadinha nos seus projetos e tem um que você criou, que é o Curitiba Saudável, que é, ele é entre o poder público municipal e as empresas interessadas em obras e serviços de melhoria e manutenção de quadras esportivas, pistas de corrida, caminhadas nas áreas públicas, e isso inclui as ciclovias. E aí eu te pergunto, porque aqui ele diz no artigo 2º que o programa Curitiba Saudável estabelece e atribui às pessoas jurídicas a responsabilidade de promover melhorias, a manutenção das áreas enumeradas no 2º artigo, mediante a contrapartida da utilização temporária de espaços institucionais e de publicidade nesses locais, segundo padrões a serem fornecidos pelo município. Não poderia, olha eu, me metendo.
Vamos lá.
Não poderia usar dessa lei para conseguir viabilizar essas ciclofaixas dessa sua sugestão?
Sim,
durante a pandemia?
É, a proposta é quase uma PPP, né, uma parceria público-privada. Praticamente é isso. O que a gente entende? Que o setor privado pode entrar com o recurso para melhorar os parques, as ciclovias, as ciclofaixas, enfim, de uma geral. E, em contrapartida, eles teriam a possibilidade de colocar essas,
publicidade.
O nome, a publicidade nos parques, nas ruas, etc, etc. Essa é a ideia. É um PPP, praticamente. Sim, se eu te disser, nesse momento, a empresa privada pode colocar todos os cones em todas as ruas da cidade de Curitiba, usando, com certeza, essa lei, pode.
É, eu acho...
Vamos esperar que as iniciativas privadas se manifestem.
Mas
agora,
vamos pintar.
Né?
Foco na tinta.
Tá,
esquece o cone. Né? Foco na tinta, porque a tinta vai ficar. Mesmo que depois digam que...
Você quer que fique permanente.
Eu quero,
né?
Que
eu
fique...
também.
Eu quero que fique permanente, porque vai que os motoristas se acostumam a olhar o ciclista coloridinho ali no canto direito da pista e respeitar.
É,
né? E não achar que é um alvo que tem que tirar fininha, porque, gente, não é legal tirar fininha. Né? Se você tira uma fininha de um ciclista, vai que o retrovisor bate no ciclista, derruba o ciclista. Se você não atropelar ele, o carro que vem atrás pode atropelar. Não é legal. Como é que você vai chegar em casa com essa culpa? Poxa, machuquei alguém. Vai que é uma doutora que está aí brigando para a melhoria da sua própria cidade. É, vai que é uma mãe. É, ou vai que é até um parente seu, você nem sabia que ele pedalava. É, então, tirar fininha não é legal. As ciclofaixas, elas servem para isso. As ciclofaixas, elas têm uma distância, uma medida estipulada como segurança?
Eu acho que depende do bairro, da situação e da localização. Daí você estabelece qual é a largura, né? Você está se referindo à largura, assim, né?
A largura, isso, desculpa.
Né? Uhum. Porque a gente pode estender uma ciclofaixa, uma ciclovia por quilômetros, né?
Uhum.
É, mas isso provavelmente...
Largura...
Eu já estou no provável aqui. Uhum. Provavelmente está relacionado à extensão e à largura da rua também.
Uhum. E para quem nos escuta, que não anda de bicicleta, ou até que anda pouco e desconhece a lei de trânsito, o ciclista, ele deve circular no mesmo sentido do trânsito,
sempre.
Nunca na contramão. Então, óbvio, essas ciclofaixas seriam em um sentido só, não permitindo que o ciclista ande de maneira alguma na contramão. Uhum. Né? Existe uma ideia totalmente equivocada que, se você estiver na contramão e você olhar um carro vindo, você tem tempo hábil de sair da frente desse carro. Né? Isso é completamente ilusório. É. Não existe... É física. As velocidades, elas se somam. E você não tem essa possibilidade de sair. E a batida é muito, muito pior do que se fosse, sim, né?
Qualquer então, queda, né, gente? É. Qualquer queda machuca, qualquer uma, né? Não precisa nem encostar. Se você desviar pela velocidade, muitas vezes o vento que acontece ali derruba o ciclista, derruba. Qualquer queda machuca.
É,
né?
Você sabe que falando em vento, é, eu que
falava. Deslocamento do ar, no exato. Vento, deslocamento
é,
do ar.
Não, mas sabe que o deslocamento do ar, por exemplo, na minha praia, entre aspas, que é a estrada, a gente anda no acostamento, é permitido por lei a gente trafegar no acostamento, na mão, no sentido dos carros. Você sabe que se um caminhão que tem aí suas 70 toneladas passar e tirar aquela fininha e tiver uma conjunção de vento, velocidade, ele pode até sugar o ciclista e até o motoqueiro, se for o caso, para debaixo do caminhão. Então é muito, muito importante essas dicas que a gente fala, essa informação toda, tanto para o caminhoneiro, sim, que está nos ouvindo, como para o ciclista, né? O ciclista também que sair na estrada não deve andar, na minha opinião, isso não é um dado científico, mas na minha opinião não deve sair para pedalar se ele não consegue pedalar pelo menos a uns 22, 25 por hora, porque a disparidade de velocidades fica muito grande entre os carros que estão ali trafegando a 80, 100 por hora e a bicicleta. Uhum. Né? Mesmo porque os acostamentos eles não são para passeio. É permitido para esse treinamento que nós ciclistas de estrada e entusiastas, amadores ou profissionais, triatletas usam para poder conseguir fazer os treinos da gente.
Com certeza.
É, porque você também bem sabe que como que a gente vai fazer um treino aí de 100 quilômetros nas ciclovias que não existem em Curitiba.
Não, é
né? A gente precisa das estradas para fazer os nossos treinamentos.
É, e calçada não é lugar de ciclista também, né?
Exatamente. Calçada é pro pedestre. E os parques, Maria Letícia, também não são para você andar com velocidade alta. Uhum. Quer andar com velocidade alta? Ótimo, vá para a estrada. Né? Os parques é para passear. Então eu vejo muitos ciclistas andando rápido e ali tem um movimento muito grande de pedestres, cachorro, criança, né? Skate, tudo. E por mais que a maioria dos parques esteja bem delimitado o lugar de cada um, o lugar do pedestre, o lugar do corredor e o lugar do ciclista, às vezes as coisas se confundem. E você, né, o ciclista nessa situação no parque, ele é o maior. E no trânsito e na vida, o maior cuida do menor. Então, que coisa triste também se a gente chegar a atropelar e machucar alguém, né? Acho que não é por aí.
Com certeza.
É. E falando de ciclovias na nossa cidade, você sabe quanto que a gente tem de ciclovias em Curitiba? Eu acho que chega a ser dos 208 quilômetros.
Pois é.
E esse novo plano...
Daí eu pergunto, aí é a minha vez de perguntar para você. Você acha que todas estão em condição de uso?
Não, a gente começou o programa falando que do perigo de algumas ciclovias que ficam muito escondidas, muito longe...
Não só isso, né? Buracos, falhas nas ciclovias...
Poste.
Tudo na ciclovia, né? Trilho na ciclovia.
Trilho, tem de
então,
tudo.
Me preocupo pensar. E 200 quilômetros, o que é isso, né?
É, o novo plano, ele tem a meta de dotar a cidade com 408 quilômetros, né?
Mas está ainda bem no plano, né?
Tá no plano, mas vai que sai.
A gente está trabalhando para isso. Inclusive, a questão da dotação orçamentária é uma coisa que passa pela Câmara Municipal. E é isso que a gente pretende na próxima votação da LOA, estabelecer valores maiores para que se efetivamente não tenha desculpa de dizer que não tem recurso, né? Então o recurso vai existir, porque a gente vai trabalhar muito nisso agora. Mas é preciso também deixar as que existem em condições.
Em condições. Eu, por exemplo, que trafego com a minha bicicleta com 100 libras em cada pneu, é humanamente impossível trafegar. A porrada no cilinha grande quando você pega um desnível, estraga a bicicleta.
Você cai da bicicleta.
É, tem todo esse perigo.
A própria ciclofaixa lá do 7 de setembro, que é uma que eu uso frequentemente, está em péssimas condições. Péssimas.
Eu acho muito perigosa também. Uhum. Ela serve, ela tem a função dela. Então a gente está um pouco longe do ideal. Ela está ali, né? Vamos, não podemos reclamar, pelo menos tem, né? Mas tem muita saída de carro. Por isso que eu sou muito pró à educação, né? Conscientizar o motorista que está saindo ali na 7 de setembro do prédio. Pensa, ó, tem uma ciclovia, né? Como naquele aplicativo do trânsito que é o Waze. Tem, quando a gente sai na estrada, ligue a luz, né? Acenda os faróis, podia ter um alerta, ó, se tá saindo de casa, cuidado com os ciclistas na ciclofaixa. É, deve ter bastante, eu não tenho esse dado, mas deve ter aí bastante acidentes.
Ah, isso. Sem dúvida. Sem
e a
dúvida.
Gente está no mês de maio, que é o mês, que é o maio amarelo, que é de prevenção, uma conscientização mundial. Para redução dos acidentes. E esse ano o slogan é: perceba o risco, proteja a vida. Então eu acho que perceber o risco, a gente pode deixar com os ciclistas, né? Perceber o risco de andar sem capacete, de trafegar na contramão, de usar fones de ouvido. E o proteja a vida eu deixo para os
motoristas e para as outras pessoas. Eu concordo, mas alguma coisa que está muito estranha aqui na cidade de Curitiba em relação à questão de como se olha a ciclomobilidade, sabe? Nós temos tempo de comentar, senão eu nem continuo.
A gente não tem muito tempo para comentar.
Mas eu só ia abordar, por exemplo, aquelas empresas que vieram para Curitiba e trouxeram aquelas bikes de aluguel. Lembra disso?
Eu lembro.
Onde estão?
Nós falamos um pouco sobre isso.
E onde estão as bikes, né? A última coisa que eu vi sobre isso foi uma foto pavorosa que trazia lá uma montanha de bicicletas enferrujando. O que aconteceu na cidade de Curitiba?
E olha, poderiam estar aqui agora, hein?
Podiam ter sido doadas, poderiam ter sido recuperadas, utilizadas na pandemia. O que aconteceu?
Então, olha, que coisa boa, que ideia boa. Pegar as bikes amarelas e colocar nas ciclofaixas que serão implementadas agora aqui na nossa cidade. Maria Letícia, muito obrigada. Que bom ter você na Câmara fiscalizando, colocando projetos para serem aprovados. Muito obrigada. E muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um grande prazer mesmo.
Querida, o prazer é todo meu, orgulho de estar aqui com você. E cumprimentá-la pelo trabalho que você faz aqui na rádio.
Obrigada.
Parabéns.
E ó, o espaço é nosso. Vamos voltar?
Sempre.
Então tá bom. Galera, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência e quarta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.